espaço de entrevista em Canto Direto. Damos voz aos artistas portugueses.
A minha convidada desta semana é a Bia Cabós, produtora e cantautora madeirense que tem vindo a evoluir numa espiral, criando novas sonoridades e introduzindo o fado em locais que nunca passariam pela cabeça dos mais puristas. Estranha forma de vida? Bem, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Entranha-se com o tecno, com o rap, com o sertanejo e outros ritmos e lugares que hão de vir. O seu lema de vida pode ser descrito por uma estrofe que publica algumas vezes no Facebook. De manhã, temendo não ter voz para amar, sinto uma saudade que me faz cantar. Caminhei para o meu sonho sem saber o que viria, pois a tristeza trouxe-me o fado e o fado trouxe-me a alegria. Espero que esta conversa também se desenvolva em espiral. Podem não saber ainda quem é a Bia Cabós, mas ao longo deste diálogo os nossos ouvintes vão se transcendendo, porque passam a conhecer a Bia, a compreendê-la e, por fim, arrepiam-se com a sua voz, com o seu sentimento e a sua paixão pelo fado. Quando terminarmos esta entrevista, fica a questão no ar. Será que toda a gente é livre para sentir saudade? Bia Cabós, obrigado por teres aceitado o convite para estares à conversa comigo para a Rádio Cantinho da Madeira.
De nada, é um prazer estar a falar para uma rádio da minha terra, não é?
Exatamente.
É enorme.
Pela primeira vez, o fato com o tema Estranha Forma de Vida foi cantado num festival de música eletrónica.
Eu fiz uma adaptação do Estranha Forma de Vida por cima de uma música que estava no set do Rivo. No momento que eu comecei a cantar o Estranha Forma de Vida como ele é, houve um silêncio naquela pedreira que foi realmente arrepiante e foi a primeira vez que um fado tradicional estava a acontecer num festival de eletrónica.
Bia, sei que tocas vários instrumentos musicais. Eram os mesmos que o teu avô também tocava sem saber ler nem escrever?
Que engraçada essa pergunta. É engraçado, o meu avô, ele não sabia ler nem escrever e o meu avô e a minha avó tiveram 13 filhos e ele meio que colocava-os sentados e dizia assim, vá, agora eu vou tocar. Ele agarrava numa viola e tocava de ouvido. E basicamente eu também tenho isso, eu toco muito de ouvido. Muitas vezes nem sei que acordes estou a fazer.
O sobrenome do teu avô, Manuel, era Cabós, mas tu não tens este apelido no teu nome. Quando optas por deixar de ser a Beatriz Silva e passas a ter um nome artístico, Bia Cabós, é uma homenagem que fazes ao teu avô?
Não propriamente ao meu avô. Todas as minhas tias e a minha mãe, elas são Cabós. E o que acontece é que a minha mãe não quis pôr Cabós no meu nome, nem no das minhas irmãs, e muitas das minhas tias escolheram não fazê-lo também. Uhum. Porque elas, quando eram mais novas, elas eram muito, muito pobres, iam descalças para a escola e basicamente sofreram de bullying. E o nome era associado a esse bullying, portanto, sim, elas eram, era a família Cabós e eram gozadas por isso. E então eu quis usar esse nome exatamente para mudar a forma como elas o guardam na memória.
Uma das pessoas que tem mais apoiado é a tua mãe.
Minha mãe é super inspiração e ela inclusive neste álbum há uma música que é sobre ela, chama-se Voa Comigo, Mãe.
A tua mãe também quis participar, portanto vamos ouvi-la. O que é que ela tem a dizer?
Não consigo falar da minha filha sem chorar. É triste, mas é verdade. É uma emoção muito grande. É uma coisa que eu dá um nó na garganta, não consigo falar dela. Saber que ela foi sempre assim, desde pequeninha. Quando fez 3 anos, a gente ofereceu-lhe um pianinho de Chico. Quando eu dei conta, ela já estava a tocar o bailinho da Madeira. Ela já fazia tom, 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 tom. E disse, isto não é verdade, isto não pode ser. E a partir daí ela tocava sempre a mesma música. Com 3 anos, e aquele primeiro impressionante. Depois, mais tarde, entrou para a escola. E nesse primeiro ano, a escola disse, vamos fazer uma festa na escola e a Beatriz vai vir de saia. Sala nem gostava muito de saia. Não gostava de saia. Então eu tive que lhe comprar uma saia e uma roupa própria para ela ir tocar viola na festa de Natal da escola, logo no primeiro ano. E foi a primeira vez que ela tocou para uma festa numa banda. Ela foi crescendo sempre a pedir violas e violas e pianos e aparelhos e acordeões e tudo o que ela queria tocar, tudo ela teve para tocar. Mas sempre a pensar que era uma brincadeira, sempre. Quando, entretanto, teve 18 anos, entrou num concurso na Ilha da Madeira e ganhou o primeiro lugar sem eu sequer, porque ela foi de férias sem eu saber. A partir daí começou a cantar e só tive que apoiar. Não podia fazer mais nada, claro. E foi assim o começo dela. Mas eu queria que ela fosse piloto de avião, escrevia numa escola para ela ser piloto, mas ela não quis, esteve lá pouco tempo, não quis. E agora é esta vida dela. Agora tenho o maior orgulho, sou a mais super babada, sou a maior fã dela. Todas as músicas dela, eu amo. Ela fez a música do avião para mim. Eu gosto muito, mas gosto de todas. Gosto muito da do avião.
Já estou aqui emocionada. Obrigada por esta surpresa.
Outra pessoa que teve também muito peso, a Ana Moura, claro. Começaste a seguir o trabalho da Ana Moura e percebeste que era uma pessoa com quem tu querias aprender e que tinhas que arranjar uma maneira de a conhecer. Então achei muito, muito interessante enviares uma mensagem ao Ângelo Freira a dizer se ele se conseguia dar o contacto ou pôr em contacto com a Ana Moura. Entanto, o Ângelo Freira disse para tu ires à casa de fados para se conhecerem. Eu acho que tu arrasaste, não é? Cantaste 3 fados e ele ficou assim de boca aberta e disse: ok, vou já apresentar-te à Ana Moura num concerto na Marinha Grande.
Tinha dito ao Ângelo na altura que eu ia ter um concerto na Madeira e do qual eu tinha juntado várias letras de fados que a Ana cantava e feito basicamente um medley. Que fazia muito sentido, como se elas se respondessem umas às outras, pronto.
Sim.
E acabei por, quando conheci a Ana, mostrar-lhe isso e ela ficou, assim, entusiasmada com a forma como eu visualizei as coisas.
Uhum.
E foi ela que achou que eu, como estava cá, quando voltasse da Madeira, deveria ir começar a cantar no Senhor Vinho, que era uma casa que me daria as bases necessárias para entrar para este mundo fado. E foi realmente uma porta, entrei pela porta da frente.
Exato. Nós não tínhamos falado ainda isto, mas pronto, tu vieste viver para Lisboa com 6 anos, a tua mãe, entretanto, casou com o teu padrasto, portanto vieram viver para Lisboa.
Por acaso, até conhecer o fado, eu odiava viver em Lisboa. Só quando comecei a cantar fado, nas casas de fado, e isto já depois de voltar a viver na Madeira, é que comecei a gostar de viver cá.
Passando já aqui para a altura da pandemia, a 5 de maio, também achei interessante, a 5 de maio, antes de ir para o Brasil, foste ao McDrive a cantar. E até por curiosidade, estavas com o outro Kiko ao teu lado, coincidência. Escreves no Facebook: hoje acordei e disse que tinha vontade de cantar. Já o Kiko disse que tinha vontade de comer fast food. Juntámos o útil ao agradável e isto foi isto que aconteceu. Portanto, foste cantar e deixaste lá o pessoal todo surpreendido e a bater palmas. Foi bastante interessante também.
Eu sou uma brincalhona e o Kiko também. E nós decidimos fazer essa brincadeira por brincadeira. Não foi, olha aqui, que vais postar, eu vou postar, isto vai chegar a todo lado. Não foi, foi uma brincadeira. Na altura era tipo para os nossos amigos que estavam em casa a ver. E de repente, depois de eu cantar, primeiro o pedido saiu todo certinho. Eu percebi o quão importante aquilo tinha sido, porque eu nem me tinha apercebido que aquelas pessoas que estavam ali a trabalhar, aquilo foi um presente muito grande para elas.
Uhum.
Eu na realidade estava a pensar na brincadeira que nós estávamos a fazer, mas aquilo tornou-se um momento muito especial. Eu fiquei muito emocionada, porque depois de cantar, depois de quando fomos recolher o verdadeiro pedido, não é?
Sim.
Porque aquilo não foi, aquilo era um pedido mesmo.
Claro, claro.
A senhora que estava à janela, ela disse: eu acabei de pôr alto para toda a gente ouvir, muito obrigada. Ela ficou emocionada. E eu E eu e o Kiko não nos vamos esquecer disso, porque nós ficámos realmente tocados.
Uhum.
E quando publicámos na net, também não, pronto, também não esperávamos que fosse ficar viral da maneira que ficou.
Com 24 anos, foste para o Brasil. A ideia era ficares 15 dias, acabaste por ficar lá 2 anos, no Rio de Janeiro. Aliás, tu sempre tiveste assim uma grande ligação ao samba, ao Brasil, porque quando eras mais nova também desfilaste no grande Carnaval da Madeira, não é?
Sim, e
até desfilaste no Sambódromo, não foi?
Foi lá no Rio,
no
sim.
No Rio de Janeiro também.
Não desta vez que fui,
mas antes,
fiquei
não?
lá 2 anos, mas antes. Foi tipo realizar um sonho. Sim, e nós madeirenses estamos, quer dizer, a Madeira está bem mais perto do Brasil do que Portugal continental. Sim. Então nós temos, parece que temos ali uma ligação especial. E o Carnaval é uma dessas ligações.
Uhum.
E neste álbum, uma das coisas que está incluída é essa temporada que eu vivi no Brasil e toda essa minha bagagem que trago de ligação ao samba e aos ritmos do Brasil.
Uhum.
E uma das músicas que já lancei, que se chama Vai Vaguear, é claramente. é claro como água cristalina.
Exato.
Que era impossível fazer uma música dessas sem ter estado lá.
Exato.
Era mesmo impossível, porque existe o samba, existe a bossa nova, existe vários estilos musicais dentro de um país tão grande, mas aquele ritmo, só quem está lá é que sabe do que é que se trata.
Olha, e aproveitaste estes 2 anos para escreveres os temas do álbum Espiral. Escreveste lá todos os temas, não foi? Enquanto estiveste no Brasil, escreveste...
Não escrevi todos.
Não escreveste todos.
Não escrevi
mas
todos.
Mas a maior parte, não foi?
Acho que foi super importante para eu poder fazer este álbum. E os que eu não escrevi lá, refleti cá, sobre o que vivi lá.
Okay.
Portanto, sem o Brasil seria impossível eu estar a fazer o que estou a fazer hoje, sem dúvida.
Muito bem. Enquanto estiveste no Brasil, fizeste um vídeo a cantar no Cristo Redentor que se tornou viral e esse vídeo chegou à Roberta Miranda, rainha do sertanejo, que te mandou uma mensagem para o Instagram. Ficaste surpreendida quando recebeste esta mensagem da Roberta Miranda?
Muito, muito surpresa. É engraçado porque eu própria não ouvia muito a Roberta. Eu cresci a ouvir sertanejo, porque a minha mãe adorava o Zezé Di Camargo e o Luciano, e a minha mãe também adorava o fado. Só que na fase que eu a seguir ao meu nascimento, quer dizer, nós temos fases musicais diferentes, não é? Hoje em dia eu estou a ouvir um tipo de música, amanhã estou a ouvir outra. E a fase que eu nasci até a minha adolescência, a minha mãe estava a ouvir Zezé Di Camargo e Luciano. Portanto, eu canto fado hoje não porque eu ouvi a minha mãe ouvir, mas é engraçado porque ainda hoje eu descubro que ela sabe e conhece fados que eu canto, que eu sei porque sou fadista e porque estive no meio dos fados, que eu não fazia ideia que ela sabia, por causa desse passado. E o que acontece? Eu encontrei no armário dela uma pilha de discos da Roberta Miranda, tempos atrás. E eu pensava assim, mas tu só ouves Zezé Di Camargo, mas tu tens muitos mais discos da Roberta Miranda, que engraçado. E ela, sim, eu adorava, só que ela estava numa outra fase, adorava, adorava ouvir a Roberta.
E tinha lá a cabecinha no ombro também?
Claro, sim, mas essa música ela cantava sempre, ela e as minhas tias cantavam sempre. Mas o mais engraçado é que quando eu recebi essa mensagem eu fiquei super arrepiada, primeiro porque eu escrevi uma música em português de Portugal que chegou ao outro lado do mundo e que uma cantora sertaneja ouviu e pensou assim, o que é isto? Eu tenho que mandar mensagem a esta pessoa. E depois, porque quando eu recebi essa mensagem eu pensei assim, como é que é possível uma mulher como a minha mãe, que ouvia Roberta Miranda em CD e em cassete numa ilha, que era quase impossível ter uma ligação com esta artista, esta artista está a mandar mensagem à filha dela. Epá, a vida é realmente...
Dá voltas e voltas.
Surpreendente. Sim. E a Roberta tornou-se... Nós gravámos juntas, a cabecinha no ombro. Ela queria gravar uma música comigo, eu desafiei-a a fazer essa, porque realmente fazia parte da minha história e, na realidade, de quase todos os portugueses, que eu acho que toda a gente conhece essa música.
Sim, sim, fez parte da telenovela, Pedra sobre Pedra.
Exato. Uhum. E ela tornou-se, tipo, a minha madrinha do sertanejo lá no Brasil. Basicamente, tive com ela, eu estive na casa dela um mês.
Uhum. Muito
portanto, foi incrível.
Olha, já agora vamos também ouvi-la, porque ela também é a minha convidada, a Roberta Miranda.
Ai, não acredito.
Vamos então ouvir o que é que ela tem a dizer.
Olá, Kiko, é um prazer muito grande falar com vocês, falar com a minha filhada. Bia, você é um sucesso. Gosto, sempre gostei da sua voz, sempre gostei muito de você, admiro o seu talento, então eu fico muito confortável em poder dar esse depoimento, porque você é um talento, entendeu? E terminando aqui, Bia, todo sucesso do mundo para você, tá? Tô aqui, a madrinha tá torcendo muito.
Olha, esta não esperava mesmo. Ela é muito especial. Ela é uma artista que abriu porta para as mulheres no... É engraçado, as minhas madrinhas abriram várias portas, agora pensando bem.
Uhum.
A Ana aqui em Portugal abriu novas portas no fado e a Roberta portas importantíssimas no sertanejo. Na altura quase nenhuma mulher tinha poder no sertanejo, no mundo sertanejo, e ela foi a primeira grande rainha do sertanejo.
Exato.
E ouvi-la falar assim, uma pessoa tão jovem, não é? E abraçar desta maneira é muito especial mesmo, fico muito, muito, muito honrada.
Olha, vamos agora passar a falar dos temas do álbum Espiral, mas antes, deixa-me dizer, fiquei muito contente, muito feliz por te ouvir cantar o hino do Benfica. E que bem que ficou cantado por ti. Olha, o Rui Costa já te ouviu cantar o hino do Benfica, ou ainda não?
Ah, de não. Certeza que sim. Não, é assim, eu por acaso, é o dedo da minha mãe, por acaso, quem quis muito que eu cantasse nesse dia foi a minha mãe. Ela insistiu tanto, eu disse assim, eu não vou cantar porque eu nem sequer ligo muito a futebol. Uhum. E a seguir o Benfica, o Porto e o Sporting vêm contra mim, então, finalmente, pá, não vou fazer isso. Só que eu fiz isso dias antes, dias ou semanas antes de lançar o Sentir Saudade.
Uhum.
E eu pensei assim, porque também, assim, estava com medo que isso pudesse ter alguma influência, mas na realidade é que quando eu lancei esse vídeo, o Benfica tinha acabado de ser campeão, eu postei esse vídeo às 3 da manhã, foi impressionante. Eu acordei, estava completamente viral, e isso acabou por trazer mais olhos para a minha música, não é? A minha,
claro,
verdadeira música.
Claro,
e o mais incrível disso foi ser acolhida não só por sportinguistas, como por pessoas do Porto também. E foi incrível isso, porque a realidade é que o hino do Benfica é um verdadeiro fado.
Exatamente, sem dúvida.
Sem dúvida. Mas sim, as pessoas ficam bastante contentes cada vez que vem um benfiquista falar comigo, fala sobre isso.
Muito bem, vamos então começar aqui por falar no Sentir Saudade, lançado em junho de 2023, e que foi disco de platina, já é disco de platina desde 31 de outubro de 2024. E só para os ouvintes ficarem a saber, um disco de platina precisa de ter, e agora contamos em streams, já não contamos em vendas de discos, em streams, 40 milhões de streams, portanto teve no mínimo 40 milhões, agora já deve vir muito mais, não é? Muito mais do que os 40 milhões.
Sim, basicamente, e para ser platina ele tem de ter
150.
Por acaso eu não sei o número, mas sei que eles só contam com os números em Portugal. Ah. E se há coisa que o Sentir Saudade tocou, foi fora de Portugal. Muito, muito mesmo.
Ah, então já deve ter 150 milhões. Já é disco diamante.
Não, diamante ainda não é. Diamante é bem difícil de alcançar, mas está a caminho.
Está a caminho.
E o Fala-me a Verdade é que já está perto também do platina. Quando eu convidei o Cura, ele não consumia fado e nem tinha noção.
E ele nem sabia o que era o fado, não é?
Ele, pronto, acho que todos os portugueses
sim,
sabem,
claro,
mas ele
claro.
Não ouvia, não é?
Sim, não ouvia, não.
Basicamente, quando o convidei, eu sabia o potencial que isto ia ter no mundo da eletrónica, eu sabia o potencial que isto ia ter até no mundo, porque a melodia de fado, ela é única no mundo. É como uma melodia árabe, como uma melodia de flamenco.
Sim.
Quer dizer, são únicas. E a coisa mais incrível é que Portugal é um país muito, muito pequeno e tem uma melodia tão rica e única. Então, eu sabia que isto ia ser uma mudança na carreira dele e sabia que ia ser muito, muito importante para os portugueses. Eu sentia isso quando eu escrevi. Eu visualizei os portugueses no Tomorrowland a ouvir esta música e isso aconteceu. Portanto, foi uma música que eu fiz e eu sabia o potencial que ela tinha. Eu já conseguia ver o que ia acontecer. Eu não vou fingir que foi surpresa, porque para mim realmente não foi surpresa.
Já tinhas
agora
visualizado o futuro.
Sim, é óbvio que para tudo é preciso uma estratégia e às vezes para as coisas acontecerem temos de abdicar de várias coisas. Mas acho que o trabalho mais importante vai ser no final, quando toda a gente perceber a minha intenção. E aí as pessoas vão entender o porquê de tanta coisa.
Esta rádio é ouvida por muitos imigrantes madeirenses espalhados pelo mundo. Tu afirmas que esta música que estamos a falar, o Sentir Saudade, teve um impacto muito grande nos imigrantes, sobretudo devido à lírica, que é uma líria curta, simples, mas profunda. Eu vou ler aqui parte do refrão e depois quero que os nossos ouvintes imigrantes possam também comentá-lo, não é? Espera lá, a menos que queiras ir tu a cantar um pouco.
Será que toda a gente é livre para sentir saudade? Leva o teu olhar à rua e as pedras da calçada. Guardo tudo no meu peito e volto para casa. coisas que nós escrevemos e nem temos a noção de do que pode atingir nas outras pessoas. Esta música, para mim, ela fala muito mais de liberdade do que de saudade.
Exato.
É o facto de ser livre para sentir, seja lá o que for.
Uhum.
Mas a palavra saudade foi super importante para que as pessoas entendessem isso, e é por isso que os imigrantes falam tanto sobre isso, e ainda para mais o facto deles muitas vezes não poderem ser realmente livres para sentir saudade, porque muitas vezes estão a proteger as famílias que estão longe e não querem demonstrar isso.
Sim.
Então, hoje em dia consigo perceber o impacto que isso teve e é super importante. E fico muito feliz porque eu escolhi esta música, escolhi esta letra para ser... para fazer esta música eletrónica, exatamente por ser uma letra curta. Eu não queria dizer mais nada senão isso.
Muito bem. Fala-me a verdade. Como há pouco disseste, também já está a caminho do disco de platina, 40 milhões de visualizações. Convidaste o Peruca. Tu não conhecias o Peruca. Eu sei que ele fez a voz para a música à distância. Apenas se encontraram para gravar o videoclipe. E uau, que videoclipe! Tem algumas cenas íntimas que precisam que os intervenientes estejam desinibidos. E eu sei que a Amanda teve que ir comprar um gin para quebrar o gelo da timidez inicial. Timidez mais da parte do Peruca, não é?
Não, das duas partes.
Das duas partes.
Achei piada ele estar tímido. Eu não esperava que ele estava bastante nervoso, na realidade.
Uhum.
Sim, timidez não podia haver. É mais um... Pronto, é uma cena...
Uhum.
São cenas que acho que muitos atores não estão preparados para gravar.
Exatamente.
E nós, apesar de, por acaso, a Amanda que trabalha comigo muito essa parte teatral, e a Amanda é atriz e diretora, e ela trabalha muito essa parte teatral comigo, mas o Peruca não é? Então, foi bem desafiante. Foi a primeira vez que fizemos uma cena assim na vida. Mas o nosso objetivo com essa música era exatamente esse. Era mais o visual, a imagem visual, e o Peruca foi escolhido a dedo para isso, não só pela forma como escreve e como canta, como pela estética, e para nós era super importante que a pessoa que fosse fazer essa música comigo tivesse dentro de tudo, não é só a música.
Olha, canta também um bocadinho desta música, cantas?
Fala-me a verdade, não tens de ter saudade, porque eu não sou só tua.
Fala-me a verdade, já não há vaidade, vou ficar na rua e beber só mais um copo. Abro um vinho e me afogo à espera de uma imagem tua. Só mais um copo, abro um vinho e dá-me fogo à espera de uma imagem tua.
Yeah, eu estou à espera da chamada que poucas vezes fazes, e fico a querer ouvir o que o teu fado diz. Estás tu e os teus poemas, eu quero esse espaço. Escreve as tuas canções nas minhas cicatrizes e presta atenção ao parágrafo, entra na minha métrica. Eu quero que entendas, tu para mim não és só estética, mas eu nunca fui teu, combina comigo. Vem me encontrar na minha rua, dá bailo ao cupido. Ou pega o copo, chega perto, senta ao pé de mim. E não digas que não és só minha se molhas assim. Então se tu queres a verdade, eu sinto saudade. E eu sou eu que faço questão que passes aqui. Vem conhecer a minha casa, quero te sentir perto quando a luz se apaga. Eu adoro o teu cheiro na minha almofada. E mesmo que amanhã não venhas, ou a chuva a bater nas telhas enquanto a noite não acaba.
Hoje vou para casa pensar em ti. Amanhã faço questão de nem passar aqui. Em cada rum um apagão apaga a luz carmim. Deito o copo ao chão só para pôr um fim a esta noite. esta noite. À espera de uma imagem tua.
Fala a verdade, minha fadista.
Vamos passar agora ao Quero Rir. Quero é rir, aliás, Quero é rir. Que foi uma das primeiras músicas que escreveste para o álbum. Começaste a compor depois de voltares no Brasil. Eu sei que foi numa fase difícil da tua vida. Penso que, pelo que eu li, estavas a atravessar uma depressão. E há um impulso quase humano de procurar músicas tristes quando se está em baixo, não é? É normal. E tu aqui quiseste quebrar esse ciclo com o Quero é rir. Que é, como disseste, um grito de resistência emocional, não é?
Sim, eu acho que é engraçado, porque às vezes, quando uma pessoa passa por uma depressão, ela sente-se assim. Uma das coisas que eu me lembro de ouvir muito nessa altura era o fundo do poço. O fundo do poço é uma coisa que quem já esteve muito, muito, muito em baixo já ouviu de certeza. Quando tu estás no fundo do poço, existem coisas que se dão a mão para sair desse poço, não é? E eu acho que esta música, eu gostava que esta música ajudasse muita gente a refletir sobre isso, porque eu aprendi muito com esse poço. Eu aprendi não só que quem se colocou nesse poço fui eu aprendi que quem se tirou desse poço fui eu. E às vezes as pessoas pensam que a vida é dura, a vida é dura comigo. Aquela pessoa fez-me isto ou fez aquilo, mas na realidade fomos sempre nós que permitimos tudo. Fomos sempre nós, foi sempre uma escolha nossa. Obviamente, nós não temos culpa da maldade das outras pessoas, claro, mas é sempre uma escolha nossa seguir por um caminho ou por outro.
Sim, sim.
E quando escrevi o Quero é Rir, eu já estava fora desse poço, mas estava-me a lembrar do que eu sentia. E eu lembro-me, na altura, eu queria muito, muito sentir paz, porque eu estava cansada daquela angústia. E lembro-me de desejar sentir paz. E quando percebi que estava a desejar sentir paz, eu pensei assim, o quê? Eu estou a desejar sentir paz. Eu quero é rir. Quer lá saber desejar sentir paz. Eu quero é rir. Porque, na realidade, eu sou uma pessoa muito alegre e lembro-me, e gosto, adoro rir, acho que é das coisas mais acho que é das coisas que mais me alimenta na vida é rir. Eu sou muito brincalhona mesmo. E quando estou muito tempo sem rir, assim, começo-me a preocupar. Estou muito focada em coisas que não importam, mas é engraçado porque eu quando estou feliz não desejo paz, porque eu estou em paz quando estou feliz, na realidade. Então, por isso é que eu escrevo. Eu Sim. quero rir, mesmo com o coração partido, sem solução, perdido. Eu quero rir. E eu digo, eu quero rir até acabar a paz. Não vou mais olhar para trás. Eu quero rir. É isso. Eu quero rir até acabar a paz. Eu não quero lembrar-me de desejar ter paz. Esse foi um dos motos. E depois, outra coisa importantíssima dessa música é que no Brasil eu acabei por ir ver um monólogo que se chama Alma e Moral.
Sim.
Incrível monólogo. Ele tá ainda hoje, esse monólogo acontece todas as semanas no Rio de Janeiro. Portanto, quem quiser vá, porque é incrível. Chama-se Alma e Moral. E o que é que acontece? Aquilo são pequenas histórias, pequenos ensinamentos. E um deles é sobre a história de Moisés abrir o mar. Que para nós portugueses, maioritariamente católicos, ouvimos a história como Moisés chega ao mar com o povo, o mar abre e as pessoas passam. Mas para os judeus a história não é contada dessa forma. Para os judeus, quando o povo, quando Moisés chega com o povo à beira do mar, ele ouve uma mensagem de Deus que diz assim: diz ao povo que caminhe. E na realidade não há outro caminho. Então eles entram pelo mar adentro, acreditando no que Deus mandou, e só quando a água já está pelo nariz é que o mar se abre. E isto para mim faz toda a diferença, porque Deus só abriu o mar quando viu que eles acreditaram e andaram e caminharam para aquilo acontecer. Não acreditaram e ficaram parados. E para mim, eu tenho imensa pena que essa história não tenha chegado a nós dessa forma. Que eu acho que isso comunica muito sobre nós como povo. Nós acreditamos e temos a mania de dizer assim: acredita que vais ganhar o Euromilhões, acredita. Mas não há a parte do acredita, mas caminha.
Sim, sim.
Porque é preciso caminhar. Aí eu digo: eu vou caminhar para o mar abrindo. É preciso caminhar. Nós precisamos acreditar e caminhar. E é engraçado, antes de eu ir para o Brasil, antes de eu ouvir isso, eu acreditava. Eu estava a cantar nas casas de fado e acreditava. Acreditava que alguém ia escrever para mim, acreditava que alguém ia produzir para mim, acreditava que alguém ia me agarrar e fazer de mim, quer dizer, alguma coisa na música. Mas eu não estava a caminhar, eu estava a cantar nas casas de fado, mas eu estava a caminhar para aquilo que eu estava a receber, que é: se eu estou a cantar nas casas de fado, eu vou ficar nas casas de fado, porque é o que eu estou a fazer. Tu só consegues sair do lugar em que tu estás quando tu começas a trabalhar para isso.
Sim.
E aí, quando eu percebi que ninguém ia agarrar em mim, que ninguém ia escrever para mim, que ninguém ia produzir, tocar, nada, eu comecei a perceber que era eu que tinha de fazer as coisas. No início, com um pouco de medo, claro. Mas é incrível, porque de repente eu escrevo coisas. Eu dou por mim a escrever coisas que eu sei que seria impossível outra pessoa escrever por mim. O Quero Rir, apesar de ser uma música fabricada para ser uma música fácil de ouvir, ritmada e alegre, é uma música com uma letra muito profunda.
Tudo.
E que se quem estiver num lugar difícil, se ouvir a letra com atenção, pode ser mesmo uma mão para sair do fundo do poço.
Eu quero é rir, mesmo com o coração partido, sem solução, perdido. Eu quero é rir. Diz não, não. Quebra o padrão, faço as malas e parto em missão. Só me navega o mar. Quem contou essa asneira? Só quis impor.
Este vídeo do Quero é Rir exigiu muito de ti. Eu sei que a tua manager, a Amanda, é que elaborou aqui todo o plano da filmagem. Tinhas que correr e saltar e passar não sei por onde. Mas, olha, em vez de ser eu a falar, vamos ouvir a Amanda a explicar como é que foi este vídeo feito, entre outras coisas muito interessantes sobre ti. Vamos ouvir a Amanda.
Opa, trabalhar com a Bia é tão estressante e enlouquecedor quanto é prazeroso e desafiador. A Bia é uma menina muito, na vida pessoal, ela é muito leve, ela é muito tranquila. E no trabalho, ela é muito compenetrada e muito séria e muito assertiva. Uma coisa muito legal é que a gente criou uma dinâmica que, assim, que eu acho que é muito interessante, que é de uma desafiar a outra aceitar o desafio. E essa mecânica de uma estar sempre desafiando a outra faz com que a gente cresça como equipe, não é? Quando eu fui fazer o Quero Rir, eu sentei com a Bia e falei, eu quero que você me diga o que é que você quer que as pessoas pensem de você quando assistirem esse videoclipe. Aí ela pensou e disse, eu quero que as pessoas se impressionem e falem assim, uau, como é que ela conseguiu fazer isso? Eu falei, ok. Deixa comigo. Fui pra casa, escrevi o roteiro. E aí foi a minha vez de desafiá-la. Porque quando eu apresentei o roteiro, eu falei, olha, aqui nesse lugar, você vai correr na beirada de um abismo. Aqui você vai escorregar de uma levada. Aqui você vai pular de um penhasco. É claro que ela podia declinar, não é? E ela tentou algumas vezes, na realidade. Vou dar mais um exemplo. Ela, quando a gente foi montar o concerto, o Espiral Tour, ela virou pra mim e falou, Amanda, eu quero um super cenário. Depois que eu vi o espetáculo pronto, com o cenário, eu olhei e penso, cara, que bom que ela é assim. Que bom que ela é assim, que às vezes eu fico irritada e penso, vou matar essa garota. Mas a gente conseguiu construir uma coisa com esse desafio dela à altura do talento dela, à altura das músicas dela, à altura da ousadia dela e da audácia do que ela está propondo, da densidade das letras, das provocações que ela faz. Bia, eu não sei se já te disse isso assim, mas vou aproveitar a oportunidade para dizer que tenho muito orgulho de você e muito orgulho do que a gente está construindo juntas. Me sinto muito grata e muito honrada por ter sido a escolhida para ser sua manager, pela confiança. É, só eu e você sabemos o trabalho que isso tudo tem dado, mas também só eu e você sabemos o prazer que é cada conquista, cada avanço na direção do que a gente quer conquistar. Parabéns, o seu talento realmente me comove. E é o que me fez mudar para Portugal, o que me faz aceitar todos os dias o desafio de servir a toda essa efervescência que é você como pessoa e como artista. Um beijinho.
Eu fico muito emocionada. Não... É realmente... É engraçado ouvir pessoas tão próximas numa outra perspectiva. Uhum. Mas é isso, não, nem sei o que dizer. Uhum. A Amanda é uma pessoa muito, muito especial. Não só eu ocupo tantos lugares na minha carreira, não é? É o lugar de produtora, o lugar de cantora, de produtora de musical e produtora de cenário.
Sim.
Idealizo e desenho a roupa que uso. Ela é exatamente igual a mim. A Amanda é uma diretora incrível, é uma atriz assustadora, e acho que quando falo atriz assustadora, é disso que faz com que ela me consiga dirigir da maneira que consegue. Como diretora de teatro e de cinema, ela consegue-se colocar no lugar da atriz, consegue-se colocar no lugar da pessoa que está a ser filmada e que está a ser interpretada e ajudar de uma forma única. Portanto, ela é super especial. E depois, para além de ser uma manager, realmente não me deixa desistir em momento algum, porque isto é uma coisa importante para quem está a começar, é que tudo parece que é feito para desistir. Tudo. Em qualquer área, parece que a vida está feita para te pôr à prova.
Uhum.
E muitas vezes, por muito que isso possa ser durante alguns minutos, não há minuto que ela me deixe pensar nessa possibilidade. Isso é super importante. E eu estou a dizer isso porque o Quero é Rir só acontece exatamente pela luta dela, porque eu estava-lhe a dizer: olha, nós não temos tempo para fazer uma coisa. Foram muitos dias de logística, muitos dias de filmagem, muitos dias de preparação para esse videoclipe. Foi tudo feito de raiz, os lugares tiveram de ser pensados à hora, porque as maré, houve lugares que a maré estava baixa, que tinha de estar maré alta num momento específico, outro que a maré tinha de estar baixa, era muita logística.
Sim.
Então, para mim, chegou a um ponto que eu disse assim: olha, vamos fazer outra coisa porque não temos tempo, e também o tempo também corre, não é? E ela não me deixou em momento algum, na certeza que aquilo seria incrível. Ela não deixou de desistir.
É realmente um
vídeo. Tenho mesmo muito orgulho desse videoclipe. Muito, muito.
Eu aconselho toda a gente a ver esse videoclipe da música Quero
Rir. É um filme.
Está excelente, fantástico, fantástico mesmo, é incrível. A Amanda, de facto, é uma pessoa incrível, foi ela que me ajudou também a encontrar estas surpresas para ti, né, durante esta entrevista.
E muito obrigada, não estava à espera, ela confesso.
É fantástica, fantástica.
Olha, confesso, não estava à espera de me emocionar, muito menos de ouvir as pessoas que eu vi. Às vezes nós achamos que, isto sendo muito, muito honesta, nós achamos que só há um caminho, não é? E isto acontece com muita gente, tipo, coisas assim só vão acontecer no lugar X ou no lugar Y. E fico muito feliz por estar a fazer esta entrevista inesperada na minha vida. E de repente tão bem preparada e tão simbólica, tão bonita. Muito obrigada mesmo.
Obrigado, sim. Obrigado pelas palavras. A entrevista, de facto, já vai longa, por isso eu vou aqui passar rapidamente pelo Vai Vai Guiar. Só quero aqui dizer do Vai Vai Guiar, é uma música também muito bonita e que foi filmada num sítio fantástico, no Real Gabinete Português de Leitura, que acho que foi a primeira vez que deixaram lá fazer uma filmagem, um sítio lindo, e que até usaste uma camisola da Bordal, que carrega a tradição do bordado da Madeira para o mundo, não é?
Sem dúvida, que sim, sem dúvida. Levei o bordado, bordado de madeira comigo, gravei no Real Gabinete de Leitura Português. Fomos as primeiras pessoas a gravar com drone dentro daquele lugar, porque é realmente uma relíquia do lugar. E é um videoclipe também super especial. Ambos os videoclipes que falámos agora foram realizados pela Amanda, portanto não poderia não ser especial, não poderia não ser simbólico. E vão ouvir, porque é incrível. Neste momento a nossa cabeça está na lei do retorno, claro.
Exatamente, lançada a 24 cabeça... de outubro. É uma música também fantástica, eu adoro esta música também. E o Diário de Notícias diz assim: quando somos traídos, a dor é tão grande que parece impossível que mais alguém no mundo tenha sentido algo parecido, mas a revolta da traição é universal. Sofrer por isso é como dar a quem te magoou o poder de continuar a magoar-te. É um veneno que tomas à espera que o outro morra. Quando chegou a minha vez, tive que escolher. Continuar a remoer ou transformar a angústia em música e cantar para curar. Decidi cantar a cura em festa, com alegria e com batidas por minuto aceleradas. É uma vingança do bem. Palavras tuas então nesta entrevista para o Diário de Notícias sobre esta música, Lei do Retorno, que também vai ser um grande sucesso, sem dúvida, não é?
Que é eu acredito um muito fantástico. Nesta música, porque eu já tenho o refrão desta música escrito há muito tempo. E eu quando o escrevi, eu só batia palmas, basicamente, só o som das palmas e a melodia, que é a melodia atual da música, e eu lembro-me de falar com a Amanda e dizer assim: eu quero, que esta música seja tipo um mantra. E é incrível e arrepiante que eu abro o Instagram e há várias pessoas que escrevem aquela música como um mantra, mas isso nunca foi revelado por mim em público.
Uhum.
Eu só disse isso à Amanda. Eu queria que fosse um mantra, eu queria que o refrão se repetisse vezes e vezes sem conta, mais vezes que numa música normal. Toda a gente já foi iludida, toda a gente já foi magoada ou traída, portanto, alguma destas quatro, pelo menos, já passaram por isso.
Ué.
E é impossível nós, portugueses principalmente, gostamos muito de brincar com a nossa própria desgraça.
Quem enganou vai ser enganado, quem traiu vai ser traído, quem magoou vai ser magoado, quem iludiu vai ser iludido.
Esta é a lei do retorno.
Quem enganou vai ser enganado, quem traiu vai ser traído, quem magoou vai ser magoado, quem iludiu vai ser iludido. Quem enganou vai ser enganado, quem traiu vai ser traído, quem magoou vai ser magoado, quem iludiu vai ser iludido. Não vale a pena vingar, o universo é uma roda gira. Vou colher o que eu plantei. Terás tudo o que mereces, tens de ouvir as tuas preces. Terás tudo o que mereces, tens de ouvir as tuas preces. Quem enganou vai ser enganado, quem traiu vai ser traído, quem magoou vai ser magoado, quem iludiu vai ser iludido. Quem enganou vai ser enganado, quem traiu vai ser traído, quem magoou vai ser magoado, quem iludiu vai ser iludido. Já bebi, a vingança é um veneno que eu tomo a pensar em ti. A vingança é um veneno que eu tomo a pensar em ti.
Vingança é veneno que tu tomas à espera que o outro morra.
Não vale a pena vingar, o universo é uma roda gira. Vou colher o que eu plantar, o que for roubado a vida tira. Terás tudo o que mereces, tens de ouvir as tuas preces. Terás tudo o que mereces, tens de ouvir as tuas preces. Quem enganou vai ser enganado, quem traiu vai ser traído, quem magoou vai ser magoado, quem iludiu vai ser iludido. Quem enganou vai ser enganado, quem traiu vai ser traído, quem magoou vai ser magoado, quem iludiu vai ser iludido.
Foi lindo porque ficámos aqui a saber o conteúdo da letra de cada música do álbum Espiral. Explicaste muito bem, eu acho que os nossos ouvintes ficaram todos a conhecer melhor o teu trabalho, melhor a conhecer a Bia. Antes de terminar, queria te perguntar se até ao final do ano ou no próximo ano tens já algum concerto agendado que queiras destacar e também para as comunidades portuguesas, se eventualmente tens alguma coisa agendada para as comunidades portuguesas, se não.
Olha, por acaso, nós estamos a não temos nada fechado para as comunidades, fechado. Eu sei que é assim, estão umas propostas a ser feitas para o Canadá e é uma coisa que já vem há algum tempo. Sei que pessoas no Luxemburgo e França também é uma coisa que vem há algum tempo, mas como eu não tenho nada fechado,
não vou falar. Sim, sim.
Mas tudo estará nas minhas redes assim que eu tiver novidades. Vou colocar nas redes sociais.
Fala lá das redes sociais, que é para as pessoas também poderem aceder às tuas redes.
Qualquer rede social, Bia Cabós, vão dar, tanto ao Instagram como ao TikTok, o YouTube, conseguem ter as informações mais reais possíveis, mais reais possíveis é lá mesmo, e as novidades de concertos. Neste momento eu vou ter um concerto privado em São Paulo e vou...
No Brasil?
Vou dar,
muito bem.
Sim, vou dar um salto ao Brasil. Não sei o que é que vou trazer de lá, mas vou trazer alguma coisa nova, claro. Com certeza. E depois cá também há de acontecer alguma coisinha que também ainda não está fechada.
Ok, mas está aí já.
E tem surpresas que não posso revelar.
Ok. Mas pronto, vão haver surpresas e em breve, e portanto os nossos ouvintes têm que ficar atentos às redes sociais da Bia Cabós. Bia Cabós, espero que esta conversa se tenha desenvolvido em espiral. Os nossos ouvintes poderiam não saber quem era a Bia Cabós, mas ao longo deste diálogo, certamente que se foram transcendendo, passando a conhecer a Bia, a compreendê-la e, por fim, arrepiaram-se com a sua voz, com o seu sentimento e com a sua paixão pelo fado. No entanto, continuará a questão no ar. Será que toda a gente é livre para sentir saudade?
Será?
Esperamos que sim.
Um beijinho grande para quem está aí desse lado a ouvir-nos. É um prazer mesmo estar na vossa companhia hoje.
O prazer foi todo nosso, Bia. Muito obrigado por esta magnífica conversa e continuação de muitos sucessos e tudo de bom.
Obrigada, Kiko. Mesmo. Foi lindo. Obrigada.